Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje, vou resumir e analisar o livro. É só um jogo e se nada disso for real. De Eduardo Moreira, em um ensaio de crítica social e econômica voltado ao público geral, o livro parte de uma provocação central, muitas estruturas tratadas como naturais. Inevitáveis ao técnica sao, em grande medida, regras criadas por pessoas, mantidas por instituições, e aceitas coletivamente, a partir dessa imagem do jogo. Moreira discute dinheiro, poder, desigualdade, trabalho, consumo e educação financeira como elementos de um sistema que distribui oportunidades de forma desigual. A obra não se apresenta como um manual técnico de economia, mas como uma tentativa de tornar visíveis os mecanismos que organizam a vida cotidiana e que costumam permanecer escondidos sob linguagem especializada. Seu propósito é estimular o leitor a questionar normas econômicas e sociais aparentemente neutras, percebendo que elas favorecem certos grupos, limitam outros e podem ser transformadas quando deixam de parecer naturais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a metáfora do jogo como crítica às regras sociais naturalizadas. A ideia de que a vida social funciona como um jogo é o eixo interpretativo mais importante do livro. Eduardo Moreira usa essa metáfora para deslocar a discussão econômica do campo da inevitabilidade para o campo da construção humana. Em um jogo, há regras, participantes, vencedores, perdedores, recompensas e punições. O ponto central é que essas regras não surgem da natureza, mas de acordos, disputas históricas e relaças de poder. Ao aplicar essa lógica ao dinheiro, ao mercado de trabalho, à propriedade e ao acesso a oportunidades, o autor sugere que o sistema social não deve ser aceito como algo imutável. Essa perspectiva é relevante, porque permite distinguir mérito individual de vantagem estrutural. Se alguns jogadores começam com mais recursos, informação, proteção e influência, o resultado não pode ser explicado apenas por esforço pessoal. A metáfora também ajuda a tornar temas complexos mais acessíveis, pois substitui a linguagem técnica por uma imagem simples. O risco de simplificação existe, mas a força do argumento está em mostrar que compreender as regras é o primeiro passo para questionar sua justiça. Em segundo lugar, dinheiro como convenção coletiva e não como realidade neutra. Um tema compatível com a proposta do livro é a análise do dinheiro como construção social. Em vez de tratá-lo apenas como objeto material, a medida objetiva de valor, Moreira enfatiza seu caráter simbólico e institucional. O dinheiro funciona porque as pessoas, os governos, os bancos e os mercados reconhecem sua validade. Essa observação muda a forma de interpretar riqueza, dívida e escassez. O que parece uma realidade puramente técnica depende de confiança, regras legais, decisões políticas e mecanismos de emissão, crédito e circulação. Ao apresentar o dinheiro dessa maneira, o livro A Próxima Economia e Imaginar Seu Social, algo pode ser extremamente poderoso sem ser natural. Essa leitura também permite questionar por que certas dívidas são cobradas com rigor enquanto outras perdas são socializadas. Por que a remuneração de diferentes trabalhos varia tanto e por que determinadas formas de acumulação parecem legítimas mesmo quando ampliam desigualdades? O mérito do enfoque está em revelar que a economia não opera fora da sociedade. Ela depende de crenças compartilhadas e de instituições que definem quem pode criar, guardar, multiplicar ou perder valor. Em terceiro lugar, desigualdade vista como consequência das regras iniciais do sistema. O livro se relaciona diretamente com uma preocupação recorrente na obra pública de Eduardo Moreira, a desigualdade. Dentro da metáfora do jogo, a desigualdade não aparece apenas como diferença de desempenho entre indivíduos, mas como resultado de condições iniciais assimétricas. Algumas pessoas entram no sistema com patrimônio, redes de contato, educador de qualidade, segurança familiar e tempo para aprender. Outras precisam lidar desde cedo com precariedade, endividamento, insegurança e acesso limitado à informação. Quando essas diferenças são ignoradas, o discurso do mérito se torna incompleto, pois compara resultados sem examinar o ponto de partida. A contribuição do livro está em deslocar a pergunta de quem venceu para como o jogo foi montado. Isso não elimina a responsabilidade individual, mas impede que ela seja usada como explicação única para fenômenos sociais complexos. A desigualdade, nessa leitura, não é acidente moral nem fala isolada. Ela pode ser produzida e reproduzida por regras tributárias, educacionárias, financeiras e trabalhistas. O argumento convida o leitor a observar que justiça não depende apenas de permitir que todos joguem, mas de revisar as condições em que o jogo começa. Em quarto lugar, linguagem econômica como instrumento de distância e autoridade. Outro aspecto relevante da obra é a crítica à forma como a economia costuma ser apresentada ao público. Termos técnicos, indicadores. Jargões financeiros e explicações excessivamente abstratas podem criar a impressão de que apenas especialistas têm direito de opinar sobre decisões que afetam toda a sociedade. Moreira trabalha na direção oposta, busca traduzir questões econômicas para uma linguagem mais direta, sem tratar o leitor como incapaz. Essa escolha tem implicação política, porque a dificuldade de compreender o sistema favorece sua ação tão passiva, quando conceitos como juros, crédito, endividamento, patrimônio e concentração de renda parecem inacessíveis. As pessoas tendem a enxergar seus problemas econômicos como falhas privadas, não como parte de uma estrutura. Ao simplificar sem reduzir tudo a fórmulas prontas, o livro procura recuperar a dimensão pública da economia. A linguagem, nesse sentido, não é apenas meio de explicação. Bad parte do próprio jogo. Quando domina os códigos, consegue negociar melhor, proteger recursos, influenciar decisões e definir narrativas. A democratização do vocabulário econômico torna-se, portanto, uma forma de ampliar participação e reduzir dependência intelectual. Por último, questionamento das certezas sociais e abertura para mudança coletiva. O subtítulo, e se nada disso for real, aponta para uma dimensão filosófica do livro, a necessidade de desconfiar das certezas que organizam a vida social. A proposta não é negar a existência concreta de problemas materiais, como pobreza, contas, trabalho e falta de acesso, mas mostrar que muitas justificativas usadas para sustentá-los são construções históricas. Quando uma regra econômica é apresentada como natural, discutir alternativas parece ingenuidade. Quando ela é reconhecida como escolha humana, torna-se possível perguntar a quem serve, quem paga seu custo e quais mudanças seriam desejáveis. Essa abertura é importante porque evita tanto o conformismo quanto a fantasia de solução individual absoluta. O livro sugere que a transformação exige consciência das regras, mas também a essa coletiva, debate público e revisão institucional. Sua utilidade está em conectar perceber pessoal e estrutura social. O leitor é levado a observar sua própria experiência de consumo, trabalho. Divida o aspiral de riqueza como parte de um arranjo maior. A força desse tema está em ampliar a imaginal política sem depender de promessas simplistas. O sistema pode ser questionado justamente porque foi criado e mantido por escolhas humanas. Em conclusão, esse é um jogo e se nada disso for real. Indicado para leitores interessados em compreender economia, desigualdade e poder fora do formato acadêmico tradicional. Também pode ser útil para quem sente que decisões financeiras e sociais são frequentemente apresentadas como naturais, mas deseja entender os interesses e regras por trás delas. O principal benefício intelectual do livro está em oferecer uma lente crítica, em vez de aceitar dinheiro, mérito, sucesso econômico e hierarquia social como fatos isolados. O leitor passa a enxergá-los como parte de um sistema de convenções, incentivos e disputas. Na prática, essa leitura pode melhorar a capacidade de interpretar discursos econômicos, perceber assimetrias de informal e questionar explicações simplistas sobre pobreza ou riqueza. O que diferencia a obra de outros livros de educação financeira ou crítica ao capitalismo? É seu esforço de comunicação direta combinado à metáfora do jogo. Ela permite discutir temas densos, sem transformar o texto em manual técnico nem, em tratado ideológico fechado. Moreira se destaca por aproximar a economia da experiência cotidiana, mostrando que entender o sistema não é apenas acumular conceitos, mas perceber como suas regras moldam possibilidades reais de vida. Se você quiser apoiar Eduardo Moreira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!